dúvida das pessoas que vieram conversar com a gente. Qualquer touro não é touro. Como é que eu faço para ter o desempenho das grandes fazendas, dos melhores projetos? E aí muita gente veio atrás disso para entender essa dinâmica. O que que eu devo escolher para minha propriedade? Como é que eu faço essa escolha? E a gente, com todos os profissionais que nós temos aqui dentro do Mato Grosso do Sul, já é um estado que é muito tecnificado. As empresas que estão aqui são muito capazes e muito eficientes nessa questão de mercado, de sêmen, e é justamente a procura que mais tem. O que que eu levo para minha fazenda? Qual touro? O que que eu preciso procurar em avaliação genética? Que perfil de touro? Para minha região especificamente? Como que é o meu processo? Entender o processo do cliente? Como é que é a fazenda dele? Para direcionar a genética ideal para aquela fazenda, para aquela região, para o sistema de produção do pecuarista.
Hoje, esse pecuarista, ele está procurando, quando vai buscar vocês ali, a DEP mais adequada, diferença esperada na progenie, ele tem buscado mais heterose, por exemplo, no, nos cruzamentos. O que tem acontecido lá
Esse é um
com ele?
ponto. Nós estamos num mercado de alta, né? Que é. Não lembro, não recordo qual foi a última vez, dessa forma. A heterose é outro grande ponto que a gente tem dentro do mercado do taurino para heterose e também outras raças, charolês, brangos, outras raças para fazer a heterose. Tem muita procura. É um produto que agregou muito valor agora e a procura desse mercado está muito grande. A gente vê, é engraçado, que a gente há 3 anos atrás a gente já começou a falar. O indicativo para todos os clientes e parceiros que a gente tinha, façam que daqui a pouco vai valer ouro. Agora está valendo ouro. É bom que agora dá para você se preparar para os próximos anos. E a procura tem sido enorme para conseguir, porque heterose é o que mais dá dinheiro no bolso na hora de crise ou de alguma divergência. Vale muito a pena. E também para manter suas matrizes. Um zebuíno de boa qualidade, você manter suas matrizes bem direcionadas, com foco já. Fazer suas matrizes dentro de casa, para ela depois ter um rendimento melhor nas mamas, independente do processo de foco de produção da fazenda, a gente já selecionar para aquilo. Isso tem feito uma. Foi a maior procura dentro dessa feira aqui.
Tá aí o Mário Pompeu e o Matheus falando sobre evolução de rebanho, falando sobre genética, sobre sêmen de bovino de corte. Essa entrevista é maior, tá? Essa é uma entrevista de cerca de 22, 25 minutos, uma coisa assim. Nós exibimos um trecho dela, mas você consegue acessá-la no portal do Grupo RCN. E com estas informações, eu encerro esta edição do Agremassa desta quinta-feira. Tá, nós vamos voltar amanhã cedinho, às 6 horas da manhã, e você vai continuar na nossa programação, porque vem aí microfone aberto. A todos um ótimo dia, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
O Agremassa. Agro é massa. No microfone aberto. O Agremassa. Massa FM. MS é massa.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom para nossa cidade. É bom para você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e.
Juntos a gente faz a diferença.
Tem beijo com sabor de queijo, mussarela, ricota, coalho ou frescal. Nata vira bolo, biscoito na receita especial. Embaúba, cuidado e carinho que continua. É da fazenda pra sua mesa. Prova pra ter certeza.
Nossa família tá por toda a cidade, na padaria, mercado ou na mercearia, pertinho de você. Acesse embaúba.com.br e peça agora mesmo.
Meu nome é Prislane.
O meu é Stephanie.
E o meu é Nathalie. Fique ligada na Massa FM e você também.
Oh, Massa FM.
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população?
O que, que a senhora tá achando, dona Maria?
Fiquei fazendo. Aí já eu queria ir pra minha tendelão. Dona Maria, tudo tem calma.
Tá? Mas agora já atendeu.
Agora já tá aí.
Já tá com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Tá pensando em carne de qualidade? Então vem pro Big Beef, que é referência na cidade. Aqui tem cortes fresquinhos, preço justo e aquele atendimento de confiança. Churrasco bom começa aqui. Passe no Big Beef e surpreenda seu paladar. São 3 lojas: Bandeiras no Jockey Club, Bom Pastor no Vilas Boas e Avenida Mato Grosso no Copa Fé. Se preferir, temos disco entrega também. 3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
A minha rádio é Massa FM.
Eu já comprei nas lojas parceiras. Estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na casa dos meus sonhos.
Domingo, dia 26, na Avenida Afonso Pena, ali na Cidade do Natal. A partir das 14h, tem a grande final da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. É para você que já participou e está a um passo de ganhar a sua Casa dos Sonhos. Ou para você que não participou, mas quer passar uma tarde em família, com brinquedos para criançada e muita música boa com Sócrates e Matheus, Rafa e Léo, o cantor Vitor e artistas convidados.
Casa dos Sonhos, Grupo RCN.
A minha rádio é massa, Massa FM.
Massa FM 6:47.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta quinta-feira, hoje dia 23 de abril de 2026. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo com você? Tudo tranquilo? Na boa? Bom dia, bom dia, bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM. E claro, trazendo informação e notícia com o nosso time, né? Afinal, eu não sou sozinho. Dinei César e Kelly Martins ao vivo com a gente também, trazendo os destaques, as informações. Dinei César, muito bom dia para você.
Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia para Kelly lá em Três Lagoas, bom dia para todo o Mato Grosso do Sul que tá com a gente. Olha, a Prefeitura de Dourados informou que tirou 20 toneladas de lixo da reserva indígena aqui do município. É muita coisa, né? E tem novidade sobre aquele caso do bebê que foi encontrado morto numa lixeira em Ponta Porã. Um homem se apresentou à polícia e diz que pode ser o pai da criança. Daqui a pouquinho eu conto essa história.
Valeu, Ginês, obrigado, viu, pelos destaques. Agora quem fala comigo é Kelly Martins, direto da Costa Leste do Estado, trazendo as informações. Kelly, muito bom dia para você.
Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia também para o Ginês, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu vou trazer os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal referente à operação do feriadão, Operação Tiradentes. Como é que foi esse monitoramento nas rodovias, tanto aqui da região de Três Lagoas, como de Mato Grosso do Sul. Um dos dados, né, que chama a atenção é que mais de 200% no número de autuações deste ano em relação ao ano passado. Então eu trago os detalhes já já. Vamos falar também sobre um simpósio, o primeiro simpósio inédito que Três Lagoas vai receber referente a crimes sexuais. É um simpósio que está sendo realizado pela UFMS aqui de Três Lagoas. Vai reunir pesquisadores e especialistas para debater e a prevenção e o enfrentamento. Então daqui a pouquinho estou de volta.
Muito bem, na edição de hoje, ANEEL autoriza e energia fica mais cara em Mato Grosso do Sul. Anvisa amplia acesso ao medicamento Monjaro, que pode ser indicado para crianças a partir de 10 anos de idade para tratar diabetes. E o programa Rodar MS promete cortar custos e renovar 1.000 quilômetros de rodovias em Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso microfone aberto que está no ar.
Microfone aberto, aqui o clima é de magia, música, alegria. Microfone aberto.
Prepara, meu querido, prepara, minha querida, porque olha, já começou a pesar no bolso. Conta de luz sobe 12,11% e custo extra fica para 2027, tá? Começou a valer ontem, onde a energia, ou seja, a conta da energia, vai vir mais cara, mais salgada para você consumidor. E deve impactar aí todos os consumidores, sejam eles consumidores na área rural, na zona urbana, ou até mesmo na indústria e no comércio. A Karina Anunciato tem a reportagem, a gente acompanha a partir de agora.
O novo reajuste na conta de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, é de 12,11% e atinge cerca de 1,17 milhão de consumidores no estado. Para os consumidores residenciais, o reajuste é de aproximadamente 11,75%. O impacto deve começar a aparecer nas faturas a partir de maio e de forma mais completa no mês de junho. A presidente do Conselho de Consumidores da Energisa em Mato Grosso do Sul, Rosimeire Costa, alerta para o peso desse aumento no bolso da população.
Um dos reflexos disso, né, é a aprovação do índice para o maior mercado da Energisa, que é o consumidor residencial, né? Em torno de 97% da demanda da Energisa é para o consumidor residencial, e esse vai experimentar agora, em 26 até abril de 27, um reajuste tarifário na ordem de 11,75. Isso estratificando já, porque o que foi anunciado foi a média, né? Então, a gente quer dizer para você, consumidor residencial, que fique atento. Por quê? Porque você já pode fazer uma continha na sua cabeça, pegar sua fatura e colocar mais 10% em cima. Isso é somente no valor de 1 quilowatt.
Rosimeire também orienta que os consumidores redobrem a atenção com o uso de energia, principalmente neste período de temperaturas mais baixas.
Nessa homologação, não estão ainda computados os encargos do setor elétrico, que a gente externou preocupação, o PIS/COFINS, o ICMS e a iluminação pública. Então, nós queremos aí deixar orientado para o consumidor que tenha preocupação com o seu gasto. Nós estamos entrando no período considerado seco, mais frio aqui para o Mato Grosso do Sul, e vai demandar um uso maior de energia por conta da utilização do chuveiro elétrico. Então, o consumidor deve ficar atento, efetivamente vai sentir o impacto desse reajuste na fatura que chega no mês de junho, porque efetivamente nós vamos ter o mês cheio, o mês de maio todinho, já com esse novo valor do quilowatt.
O reajuste foi definido após a análise da ANEEL na quarta-feira e inclui custos do setor elétrico, que seguem pressionando a tarifa. Além dos consumidores residenciais, o aumento atinge também consumidores do setor rural, com 12,45%. Já para a alta tensão, o índice médio é de 12,39%. De Campo Grande, Karina Anunciato.
Bom, agora 6:54. Sobre o aumento da tarifa, a concessionária que presta serviço no estado da Energisa disse que esse reajuste anual da Energisa Mato Grosso do Sul foi homologada pela ANEEL, então, na quarta-feira, conforme regulação vigente, com o objetivo de contribuir para a modicidade tarifária. A distribuidora apresentou diferenciamento de 21 milhões com utilização de recursos próprios para reduzir o impacto imediato no reajuste para a população, destacando-se que a parcela tarifária que cabe à distribuidora é negativa a 1,68%, possibilitando uma redução para o consumidor. As novas tarifas passam a valer a partir de desta semana, né? Mas só para você ter uma ideia, olha só, aqui em Mato Grosso do Sul, em percentual, 12,11% é no ranking é o quinto maior, né? É o quinto mais alto. O campeão é o da Roraima Energia, 24,13%. Imagina só, 24,13% Roraima Energia, seguido pela CPFL Santa Cruz com 18,89%, a Enel Rio 15,6% e a CPFL Paulista 12,13%. Tem aqui menos sofreu foi a CEA Equatorial com 3,54%. A média no Brasil, então, de 12,11% é o que impacta aqui o estado de Mato Grosso do Sul. Bom, vamos lá. Operação Tiradentes tem alta nas infrações e acidente grave em Três Lagoas. A Kelly Martins chega ao vivo com a gente trazendo todos os detalhes. Kelly.
Pois é, Bruno, falar das estradas agora, porque a PRF e a Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem este balanço do monitoramento que aconteceu durante este feriadão, praticamente 5 dias de monitoramento nas estradas de Mato Grosso do Sul. E eu trago também o balanço aqui referente a Três Lagoas, que houve um aumento expressivo no número de imprudências, infrações, disparando aí mais de 200%, segundo a própria PRF, referente ao comparativo do ano passado. E houve um crescimento muito ligado também à insistência dos motoristas na imprudência, infelizmente. Ao passo que os agentes federais, eles mantiveram assim, o rigor nas rodovias, essa fiscalização um pouco mais intensa. Com isso, a principal infração registrada, segundo a PRF, foi o excesso de velocidade. Foi o que mais foi registrado, pelo menos nas BR-262 e BR-158, que é que cortam aqui a região de Três Lagoas, a região leste. Depois desse excesso de velocidade, segundo os dados da PRF, vem aí irregularidades em equipamentos obrigatórios, a falta de habilitação foi constatada também nas rodovias, licenciamento vencido e casos de embriaguez ao volante. Inclusive, um motorista foi preso na BR-262 durante essa fiscalização por embriaguez ao volante. E durante essa operação, houve um acidente grave também na mesma BR, na BR-262. Um carro capotou. Neste carro estavam 4 pessoas. 3 pessoas ficaram feridas, uma delas de forma mais grave. E o ano passado nós não tivemos números expressivos assim na região de Três Lagoas. Então isso chama bastante a atenção, porque em todo Mato Grosso do Sul a operação contabilizou aí 18 acidentes, 19 feridos e 3 pessoas vítimas fatais nas estradas de Mato Grosso do Sul. Esse foi o dado divulgado pela PRF e o reforço, porque nós temos na próxima semana mais um feriadão, que é o Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio. Essa operação, ela também vai se iniciar na semana que vem, para tentar aí combater esses índices, fazer com que esses números de acidente, as imprudências, reduzam nas estradas aqui de Mato Grosso do Sul. Então, esse é o dado, Bruno, para mostrar que, infelizmente, este ano a situação foi um pouco mais grave do que o feriadão do ano passado. Volto com você.
Muito bem, Kelly Martins, obrigado pelas informações. Agora, 6:59, eu vou para Dourados. Lembra o caso que o Ginês trouxe ontem aqui do bebê que foi encontrado numa caçamba de lixo? Pois é. Um homem se apresentou à polícia e diz que pode ser o pai do bebê encontrado em lixeira, em Ponta Porã. Ginês, enfim, esse suposto pai se apresentou à polícia em busca de esclarecimentos também, chegou a dizer saber o motivo deste crime bárbaro e chocante.
Vamos lá, Bruno, bom dia mais uma vez. É claro que isso tudo está sendo investigado ainda, né? O fato de ele ter procurado a polícia não quer dizer que ele realmente seja o pai da criança, mas ele começou a ligar alguns pontos. Esse caso ganhou tanta repercussão aqui na região sul e na fronteira que ele fez algumas conexões e falou, vou procurar a polícia, talvez seja possivelmente um filho meu, foi isso que ele pensou. Então esse jovem se apresentou nesta quarta-feira no 2º Distrito Policial de Ponta Porã. Ele falou que poderia ser o pai do bebê encontrado morto numa lixeira, né? Isso aconteceu na Vila Planalto, lá em Ponta Porã. De acordo com as informações que nós temos até agora, esse rapaz procurou a polícia após saber do ocorrido e não conseguir contato com a ex-namorada, que estaria grávida e desapareceu nas últimas horas. Então ele ligou um ponto ao outro e falou: olha, pode ser que seja. Ele prestou depoimento e o delegado responsável pelo caso continua agora as investigações, mas com esse ingrediente que pode somar aí para esclarecer esse caso. Ainda de acordo com as informações que nós temos, a criança era recém-nascida, era um menino e pesava aproximadamente 4,2 kg. O estado indica que poderia ter nascido em condições consideradas saudáveis, até pelo peso da criança. Tá? O delegado responsável pelo caso informou que o recém-nascido estava na lixeira de uma casa, né, envolto ali a um casaco de moletom, e o bebê já apresentava sinais de que havia morrido há um bom tempo. Ou seja, com essa procura desse rapaz, desse jovem, a polícia começa agora a detectar, né? Possivelmente já tem agora um caminho para chegar a essa ex-namorada dele, para confirmar se ela realmente, o que que aconteceu, ela estaria grávida, cadê a criança, o que que aconteceu. Ou seja, a seguir cenas dos próximos capítulos que a polícia vai começar a puxar agora para tentar saber se isso procede ou não procede. É isso, Bruno.
Muito bem, Genês, valeu pelas informações, a gente segue acompanhando, noticiando, né? Um caso que chocou todo mundo aí da região e a gente lamenta profundamente. Bom, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou falar que o Santos, rapaz, vai jogar em Pedro Juan Cavaleiro, sabia disso? Pois é, Santos vai estar em Pedro Juan Cavaleiro, fronteira entre Brasil e Paraguai. Eu trago essa informação já já, depois do intervalo. 7-2, volto já!
Esse é massa.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão. Massa.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_martelinho de ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Eu sou massa.
Corre que acaba Casas Bahia. A sua chance de aproveitar essa oferta é imperdível e dura pouco. Escova modeladora Filco Bivolt por apenas R$14,90 mensais. É isso mesmo. Escova modeladora Filco Bivolt por apenas R$14,90 mensais. Não vai perder essa, né? Mas atenção, é por tempo limitado. Corre que acaba. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Casas Bahia. Dedicação total a você.
Ei, Jorge, passa a desempenadeira aí pra gente caprichar.
Ih, ela tá sem cabo e toda torta.
Então, consegue me alcançar a lixadeira?
Até consigo, mas a lixa tá mais lisa que meu bolso.
Agora só falta, Jorge. Pelo menos a espátula tá por aí?
Chega de passar aperto, pintor! Atualize ou faça seu cadastro na Casa das Cores e ganhe 30% de desconto em acessórios e ferramentas. Atlas, Condor e Nauber. Corra e aproveite! Casa das Cores. Casa com você. Massa!
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que, que a senhora tá achando, dona Maria?
Fiquei fazendo. Aí já eu queria ir pra me atender logo. Dona Maria, tu tem calma.
Mas agora já atendeu.
Agora já tem.
Já tá com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Pensou em vender e comprar? Pensou Procurocar.
Eu sou massa.
Eu já comprei nas lojas parceiras. Estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na casa dos meus sonhos.
Domingo, dia 26, na Avenida Afonso Pena, ali na Cidade do Natal. A partir das 14h, tem a grande final da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. É para você que já participou e está a um passo de ganhar a sua casa dos sonhos. Ou para você que não participou, mas quer passar uma tarde em família, com brinquedos para criançada e muita música boa com Sócrates e Matheus, Rafa e Léo, o cantor Vitor e artistas convidados.
Casa dos Sonhos, Grupo RCN.
Massa FM, 7h06. Bom, aproveitando o embalo aí que nós falamos de Ponta Porã, região de fronteira, mas agora com notícia boa, né? O Santos do Neymar deve jogar em Pedro Juan Cabaleiro na fronteira com Ponta Porã. É, teve mudança aí, né? De alguns estádios, enfim, na competição. E o Arthur Aires, que gosta muito, né, de esporte, ele que acompanha o esporte, o futebol sul-mato-grossense brasileiro, tem os detalhes às 7:06 da manhã aqui na Massa.
A Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, confirmou a mudança de estádio da partida entre Santos e Deportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana 2026. O confronto, válido pela fase de grupos, será disputado no dia 5 de maio, às 8:30, no estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, cidade localizada na fronteira com Ponta Porã. Inicialmente marcado para Assunção, o jogo foi transferido por questões logísticas e deve até ir grande público brasileiro, devido à proximidade com a fronteira. Dentro de campo, o Santos busca recuperação na competição, após um início irregular, e aposta em nomes como Neymar e Gabriel Barbosa, o Gabigol. A expectativa é de casa cheia e forte presença de torcedores sul-mato-grossenses. De Campo Grande, Arthur Aires.
Olha aí a chance dos santistas que moram no interior do estado, né, que querem acompanhar. Hã? Fernando é santista? Não acredito nisso. Fernando de Carvalho, ele é santista. Então tá bom, ué. Um abraço a todos os santistas de plantão. Vai lá assistir o jogo. Vai lá cobrir, né? É, ele já falou que vai. Vai ele e o Arthur. Olha, a Anvisa autorizou o uso da Mounjaro para tratar diabetes tipo 2 em crianças a partir de 10 anos. A decisão amplia o acesso ao medicamento antes restrito a adultos em meio ao avanço da regulação sobre as chamadas canetas emagrecedoras. A nossa equipe conversou com o médico endocrinologista Dr. Odilon Coral, que esclareceu alguns cuidados quanto a esse tratamento. Reportagem de Gabriela Porto.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso do medicamento Mounjaro para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes a partir dos 10 anos de idade. Até então, o medicamento era indicado apenas para adultos. O Mounjaro é um remédio que ajuda a controlar o açúcar no sangue e também o apetite, sendo usado no tratamento do diabetes e da obesidade. Com a mudança, o Brasil ampliou o acesso a uma nova opção de tratamento para uma doença que tem crescido entre os mais jovens. Conversamos com o médico endocrinologista Dr. Odilon Coral, que explicou que a ampliação do uso do Mounjaro representa um marco no tratamento do diabetes em crianças e adolescentes.
Então, a aprovação do Mounjaro, né, tirzepatida para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, é um marco no tratamento da diabetes tipo 2 nessa faixa etária, porque hoje o Brasil, ele engloba um dos 10 países com mais casos de diabetes nessas crianças dessa faixa etária, dos 10 aos 17 anos.
O médico alerta que o diabetes tipo 2, que antes era mais comum em adultos, agora está aparecendo cada vez mais cedo, já na infância e na adolescência. E isso tem relação com o aumento da obesidade, marcada pelo consumo de produtos industrializados com muito açúcar e carboidrato.
Existe uma grande preocupação entre nós endocrinologistas e endocrinologistas pediátricos sobre o desenvolvimento cada vez mais precoce do diabetes tipo 2 em crianças, porque são doenças que, na verdade, nós deveríamos ver na vida adulta e estamos começando a ver cada vez mais cedo. O problema é que o diabetes, uma vez ele desenvolvido, ele não tem cura, né? E nós temos que fazer acompanhamento e o risco de complicação muito grande no longo prazo para essas crianças, tá? Então, é um marco. Tratamento do diabetes, ele precisa ser feito, certo? Antigamente, nós tínhamos apenas o desenvolvimento de diabetes, tipo 2 em crianças, com uma obesidade muito importante, né? E eram casos mais raros, muito menos frequentes do que a gente tem visto hoje. Porém, o acesso a uma alimentação precária, né, um acesso a comidas industrializadas, ricas em carboidratos, em açúcar refinado, faz com que essas crianças desenvolvam cada vez mais cedo esse diabetes. E aí que entra o poder da medicação no tratamento, certo? Porque o diabetes tipo 2 na criança e nos adolescentes, ele está muito vinculado ao desenvolvimento conjunto da obesidade. Então, a medicação ela vem como um abraço em duas doenças, um abraço de tratamento tanto da obesidade quanto do diabetes.
Apesar do avanço no tratamento, o especialista reforça que o uso de medicamentos com Mounjaro precisa sempre ser feito com acompanhamento médico, principalmente nessa faixa etária.
Um fato muito importante é a necessidade dessas crianças fazerem um acompanhamento pediátrico e um acompanhamento endocrinológico, certo? Porque isso visa, né, o controle da doença obesidade e também o controle da doença diabetes, certo? Hoje o que a gente tem mais visto, infelizmente, são pacientes recorrendo a medicações de origem indeterminada, né, de fabricação desconhecida. E isso a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar com que os pais apliquem nas crianças, né? São riscos que nós corremos, são riscos que essas crianças correm. Então, ao optar por medicações como o Mounjaro para o tratamento do diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes, nós devemos ter um rigor no acompanhamento dessas crianças.
Com a aprovação da Anvisa, o tratamento do diabetes tipo 2 em crianças passa a contar com uma nova alternativa terapêutica no país, ampliando as opções disponíveis para o controle da doença. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, agora 7:12, 7:12. Eu vou para Dourados com o Genei César, ao vivo no estúdio da Massa FM. Ainda falando de saúde, né? A Prefeitura de Dourados retirou 20 toneladas de lixo da reserva indígena aí no município, né, Ginês? No combate aí ao avanço da chikungunya, dengue e por aí vai.
Já pensou, Bruno? 20 toneladas de lixo? É muita coisa desarrumada, né? Por que tinha tanto lixo na reserva, em qualquer outro lugar? A gente começa a se pensar. Tudo bem, é um trabalho importante que a prefeitura fez, mas 20 toneladas é muita sujeira. E aí, é claro, também está explicado por que nós estamos enfrentando uma epidemia de chikungunya aqui. Né? Não é só o trabalho, esse trabalho da prefeitura mostra aí o tamanho do problema que a cidade está enfrentando aqui, seja na aldeia, em alguns bairros e comunidades aqui onde esse trabalho foi feito. Tá? Então a prefeitura usou aí maquinários, caminhões, pás carregadeiras. Esse trabalho foi feito nas duas aldeias, Jaguapiru e Bororó, e também numa comunidade chamada Santa Felicidade. Tá? Então é um mutirão, é uma força-tarefa que está sendo feita aqui já. Esse mutirão de limpeza começou de forma mais intensa agora essa semana, né, reunindo aí até a Defesa Civil participando. Vale lembrar que Dourados teve a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ligado ao governo federal, que já destinou R$ 974 mil para ações de enfrentamento por meio da SEDEC, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ou seja, aí é uma amostra clara de quando o município decreta a situação de emergência e tem essa situação reconhecida pelo governo federal, isso abre espaço para receber recursos adicionais para esse enfrentamento. Então o município informou que recebeu aí quase R$ 1 milhão para ajudar. E com isso o município realiza também contratações emergenciais para dar agilidade à retirada de resíduos, apoio também de algumas empresas que já são parceiros do município, mas esse recurso extra ajuda para fazer esse trabalho que às vezes não está no edital, que não está no contrato, tá? Desde 9 de março, mais de 1.100 toneladas de resíduos já foram recolhidas em Dourados, segundo a Prefeitura de Dourados. E só atualizando aqui os números, né, o último boletim da Chikungunya, Dourados tem 6.411 notificações, segundo esse outro boletim, que a prefeitura divulga diariamente aqui na cidade. Bruno, é contigo.
Muito bem, Ginês, nós estamos acompanhando de perto toda esta situação, agora 7h15, Três Lagoas recebe um cipós inédito sobre crimes sexuais e acende alerta social. A Kelly Martins tem as informações, 7h15.
É, Bruno, bom dia novamente. É um simpósio que vai ser realizado na UFMS aqui de Três Lagoas, no dia 29, a partir das 6 horas da tarde. É um evento que está sendo bastante esperado, Bruno, porque além de ser inédito, claro, ele vai reunir vários pesquisadores, estudantes da área, especialistas, para discutir esse tema tão importante, um tema que é urgente, um tema que vai tirar aí do papel, do silêncio, né? E busca realmente um trabalho preventivo, não só em Três Lagoas, como em todo o Mato Grosso do Sul. Então, segundo a UFMS, durante esse simpósio serão apresentados estudos sobre a prevenção, legislação, o atendimento às vítimas, né? Principalmente políticas públicas, esses temas aí que impactam bastante a sociedade. E esse debate, Bruno, esse simpósio, ele não vem também por acaso, ele vem de acordo com os números divulgados pela segurança pública, inclusive em 2023, quando foi divulgado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso do Sul apareceu entre os estados com maiores índices de violência sexual no país, superando a média, inclusive, do Brasil. Segundo o anuário daquele ano, foram 104 casos de estupro de vulnerável em Mato Grosso do Sul, para cada 100 mil habitantes, sendo que a média do Brasil é de 36,9 para cada 100 mil habitantes. Então, é por isso que aqui em Três Lagoas também os dados são alarmantes, segundo a própria Delegacia de Atendimento à Mulher, que é a delegacia que trata especificamente desse tipo de caso aqui na região. Então, essa pesquisa é importante, são pesquisas acadêmicas, projetos, e toda a sociedade está convidada para participar também. As inscrições, elas são gratuitas, elas podem ser feitas no portal da UFMS, e também este link para inscrição está disponível no nosso portal RCN67. Então, um debate muito importante aqui na nossa região, e vale a pena as pessoas estarem participando, principalmente os setores ligados a esse tipo de trabalho preventivo. Volto com você.
Muito bem, 7h17, 7h17, nós vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouco com mais informações e notícias, temos entrevista na sequência, hein? Segura aí que voltamos já já.
O MS é massa.
De segunda a sexta, aqui na Massa FM, nós mulheres mandamos na programação.
Isso mesmo, Mulher Entende Mulher.
Com muito bate-papo, música boa e, claro, prêmios.
Mulher Entende Mulher, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h15 da manhã, aqui na Massa FM.
Te esperamos, hein? Mulher Entende Mulher.
Massa. Oferecimento Sebrae Delas. Juntas pelo sucesso do seu negócio. Massa.
Você já pensou no impacto que um uniforme faz na sua marca? Mais profissionalismo, mais credibilidade e muito mais identidade. Se você tem lanchonete, espetaria, sobaria ou até carrinho de lanche, essa é pra você. A Duarte Têxtil Camiseteria Express está com uma promoção exclusiva para o setor alimentício. Além de super desconto nos uniformes, você ainda vai ter a oportunidade de contar sua história aqui na Rádio Mais Massa de Campo Grande. Quer bombar seu negócio? Então aproveite agora. Chama no WhatsApp 67 992 15 7855. Duarte Têxtil Camiseteria Express, sua marca vestida para o sucesso.
A minha rádio é massa.
Super promoção Santana Tintas. Massa corrida macro vinil 20 quilos, 35. Grafiato macro vinil 20 quilos, 79. Látex acrílico Macrotex 18 litros, 150. Coral rende muito, 355. Santana Tintas. Duas lojas na 13 e uma na Costa e Silva.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande e região.
Aqui é massa!
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que, que a senhora está achando, dona Maria?
Fiquei fazendo. Aí já eu queria ir para me atender logo. Dona Maria, tudo tem calma.
Tá? Mas agora já atendeu.
Tá, agora já atendi.
Já está com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Sabe aquela viagem dos sonhos com a família para curtir bons momentos juntos? O destino certo é Ode Park Resort Hotel, um paraíso com atrações para todas as idades. Um lugar certo para seu descanso e lazer. Acesse odepark.com.br. Faça sua reserva.
A minha racha é massa.
Eu já comprei nas lojas parceiras. Estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na casa dos meus sonhos.
Domingo, dia 26, na Avenida Afonso Pena, ali na Cidade do Natal. A partir das 14h, tem a grande final da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. É para você que já participou e está a um passo de ganhar a sua Casa dos Sonhos. Ou para você que não participou, mas quer passar uma tarde em família, com brinquedos para criançada e muita música boa com Sócrates e Matheus, Rafa e Léo, o cantor Vitor e artistas convidados.
Casa dos Sonhos, Grupo RC.
Massa.
Massa FM 721. Bem, estamos de volta no microfone aberto para Campo Grande, toda a região, Dourados e região sintonizado com a gente, Três Lagoas e região também. Nosso muito bom dia. O deputado estadual professor Rinaldo Modesto, do União Brasil, é o nosso convidado para falar sobre os próximos passos na vida política, incluindo a pré-candidatura, a mudança de partido e as principais bandeiras do mandato. Ele também. Nós vamos perguntar para ele fazer um balanço ali das ações, né, realizadas e o que projeta aí para este ano. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui à Massa FM, nossa região de Dourados, Três Lagoas e Campo Grande na audiência.
Bom dia, Bruno, bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes da Massa FM. Uma alegria poder estar aqui, né, nessa rádio que foi inaugurada recentemente aqui no nosso estado, de um grupo, de um grande comunicador que é o Ratinho, que eu sou. Eu me divirto, né? Eu gosto muito de terapia. Uhum. E as brincadeiras dele realmente nos deixa um pouco mais leve. É um prazer, Bruno, poder revê-lo e poder falar com todos os ouvintes da Massa FM.
Deputado, como que está sendo construída essa pré-candidatura aí do senhor, né? Para disputa à reeleição. E o que, que motivou essa decisão, que não é uma decisão fácil? A gente sabe que quando é figura nova, né, que não tem mandato, geralmente é um pouco mais fácil você entrar para uma disputa. Mas o que, que te motiva a encarar esse desafio mais uma vez?
Ô Bruno, eu vejo assim que a política a gente tem que fazer com o propósito dela é justamente melhorar a vida das pessoas. Eu digo a você que desde 93, quando eu assumi a presidência da Associação de Moradores do Conjunto Paraty, eu vi ali realmente que a única forma de você ajudar as pessoas é se colocando à disposição. Uhum. O trabalho comunitário que a gente desenvolveu à época, né, nos dois mandatos, é que, na verdade, me projetou a política partidária e, naquele momento, eu nem sonhava em ser vereador ou deputado, mas eu entendia que a gente tem que estar nessa terra para servir. Uhum. E eu criei projetos ali, Bruno, que repercutiu em nível nacional. Uhum. Por exemplo, a guarda comunitária para resolver um problema de segurança do bairro. Ah, nós criamos ali a medicina preventiva, que com o tempo virou o FMS Vai Escola, que a partir de algum tempo se tornou reconhecida pelo MEC, uhum, onde nós envolvemos toda a classe acadêmica da Universidade Federal. E foi ali onde eu fui convidado para sair candidato a vereador em 96 e aí não parei mais. Uhum. Então eu vejo assim que o objetivo da política é de você realmente servir. E ao longo de todo esse tempo, depois me elegi vereador, apenas com 2 anos de mandato, né? Fui a deputado estadual e agora concluindo o 5º mandato. O desafio agora dessa mudança de partido, respondendo já objetivamente a sua pergunta, é essa reformulação que está acontecendo no Brasil inteiro.
Uhum.
Não é possível, Bruno, e você que nos ouve, há de convir conosco, não é possível em um país ter 34, 36 ideologias. Isso não existe. Nos Estados Unidos prepondera 2 partidos, republicano, democrata. Aqui nós temos 2 partidos no Paraguai, aqui nosso país vizinho também, que acaba liderando. E por que aqui no Brasil tem 34, 36 partidos organizados e mais uns 30 partidos querendo nascer,
uhum,
na forma? Isso é uma coisa que é impossível. E a classe política tem feito essas mudanças, vai reduzir bastante, e o partido que eu estava filiado aqui no estado é um deles que não vai conseguir fazer chapa.
Uhum.
E por esta razão eu optei em ir para a União Brasil, onde tem a Rose Modesto, diga-se de passagem que é minha irmã caçula,
uhum,
que é presidente estadual. Eu acabei indo lá até também por uma questão de coerência, e ouvindo, né, as nossas bases, ouvindo as pessoas que trabalham conosco diretamente, nós entendemos, certo, que realmente seria o melhor caminho para que a gente continue desenvolvendo os projetos que, desde o meu primeiro mandato, a defesa da vida, a defesa da família, a questão do cooperativismo, que é algo assim que eu prezo muito. Nós temos hoje uma das maiores per capita do Brasil,
uhum,
do PIB brasileiro, é Mato Grosso do Sul, e o cooperativismo é muito forte. Nós temos hoje mais de 650 mil pessoas cooperadas no nosso estado, é praticamente quase que 25% da população.
Sim.
Então, a educação, assistência social. Então, Bruno, o meu desejo no União Brasil é de continuar nessa construção em busca de um estado mais fraterno, mais justo, mais solidário e, acima de tudo, mais inclusivo socialmente.
Deputado, o senhor também é um defensor, uma das suas principais bandeiras é a educação, né? Ao longo dessa sua trajetória, o que que o senhor pode destacar de ações voltadas para a educação, que independente, sendo de direita, sendo de esquerda, sendo de centro, todo mundo precisa de uma educação de qualidade, né? Eu acho que essa é uma das bandeiras mais importantes que nós temos hoje no país e que precisa ser olhado com muito carinho também aqui no estado de Mato Grosso do Sul. O que que o senhor destaca aí ao longo dessa sua trajetória política como algo concreto que o Rinaldo defendeu, levantou e conquistou para a educação?
Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros, dizia há muito tempo, Bruno, que um país se desenvolve com homens e livros. Ou seja, enquanto nós não colocamos educação como prioridade, nós vamos viver em um país que está entre as 10 maiores economias do mundo. Mas quando você olha o PISA, que é o instituto que mensura a questão da classificação da educação no nosso Brasil, nós estamos em 49º em matemática, 48º em português. Então, esta é a prova inequívoca de que o Brasil, no Brasil, nunca foi prioridade a educação.
Uhum.
Em relação aqui no nosso estado, eu que sou formado nesta área, dei aula há pouco tempo, mas eu sou fruto da transformação, Bruno, que a educação nos proporcionou. Como deputado estadual, eu lutei muito para que hoje nós tivéssemos o maior salário do Brasil. A época do Reinaldo Azambuja governador, muitos estados judicializaram a questão de 40 horas por 20.
Uhum.
Na época, a Rose Modesto era vice-governadora e eu era líder do governo na Assembleia. A Rose professora, eu também professor, e nós conversando com o governador Reinaldo da época, ele entendeu e não judicializou, e hoje nós temos, para que você tenha uma ideia, 40 horas aulas hoje, inicial, é mais de R$13 mil, inicial. Então, o professor, com 40 horas aula, ele indo fechando aí o seu tempo, aposentando, a grande, todos eles praticamente estão indo para casa com R$28 mil, R$27 mil, ou seja, é o maior salário do Brasil. Só que nós temos um problema, que é a questão da equiparação do salário do professor convocado.
Uhum.
E aí, esta é uma bandeira que eu sempre defendi, quem me acompanhou ao longo desse tempo sabe disso, e a gente está na expectativa de que o estado tenha a condição, né, a saúde financeira necessária para que nós alcancemos aí essa isonomia. O governador Eduardo Rio fez um compromisso e a gente está nessa expectativa de que a gente realmente tenha essa isonomia para todos os professores. Uma outra coisa interessante que eu destacaria para você e os seus ouvintes é a questão da robótica. Uhum. Hoje nós temos quase que 70% das escolas no estado de Mato Grosso do Sul, das quase 400 escolas, 70% ou um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não sei, porque cada dia está aumentando, em tempo integral. E eu, conversando com uma professora, que hoje é coordenadora da região aqui metropolitana, a Carol, e o esposo dela, que é professor também da Federal, na área de tecnologia, nós tivemos a ideia de implantarmos a robótica. Uhum. Então, todas essas escolas, Bruno, têm um kit de robótica, até para ajudar esse garoto que fica o dia, praticamente o dia todo em sala de aula, para que tenha um atrativo a mais. Imagina você prender a atenção de um adulto por mais de uma hora, é um desafio.
Sim.
Só um Bruno Calegari, que é um artista, né? Agora imagina você, Bruno, um garoto, um adolescente.
Sim.
Então nós precisamos de várias atividades para que ele tenha o prazer de estar na sala de aula. E, além de tudo, você vai ajudar no desenvolvimento do raciocínio lógico e, consequentemente, conectar esse garoto com o mundo, porque o mundo é tecnológico. Essas são duas bandeiras, assim, importantes do nosso mandato.
Deputado, eu tenho mais um minuto para encerrar esse nosso bate-papo.
Já? Passa rápido, né?
Porque aqui é massa, o tempo massa, passa tão rápido.
O tempo passa rápido demais.
Olhando para o futuro, para 2026, eleições batendo a porta, como que o senhor acha que vão ser essas eleições aí? A gente tem uma polarização, mais uma vez, a nível nacional. A nível estadual, de uma certa forma, nós temos aí 3 a 4 nomes na disputa do governo do estado, e o Rinaldo vem então para esta disputa a nível estadual. O senhor acredita que esse ano é uma eleição mais difícil?
Olha, o Bruno, eu acho que as pessoas, na minha visão, estão um pouco mais esclarecidas. A polarização, ao meu ver, não é legal para a sociedade, porque fica nessa dicotomia de esquerda e de direita, e as pessoas não estão discutindo aquilo que é mais importante. O cidadão que hoje está nos ouvindo em casa, ele quer saber se ele vai ter a saúde na hora que ele precisa.
Uhum.
É se os buracos da rua que ele mora vai ser tapados, se vai ter dipirona, se vai ter o básico nos UPAs, nas farmácias. Ele quer saber se ele vai ter segurança. Isso é o tripé da saúde, educação e segurança que a gente ouve desde criança. Isso é o básico. E nessa polarização, fica nessa onda. Então, é um retroalimento a outro, entendeu? Uhum. Isso não é legal. Eu vejo que no nosso caso especificamente, nós temos o governador Eduardo Ridel, que tem feito um trabalho, ao meu ver, muito importante, excelente, em destaque, não só no nosso centro-oeste, mas ele tem sido destaque em nível nacional. O nosso estado, em que pesa as vicissitudes, as dificuldades que nós temos, ele é uma referência, uhum, em todas as áreas. Porém, eu vejo assim que nós temos aí outros nomes, né, que são bons nomes. Acredito que a democracia vai ganhar nos debates que haveremos de assistir. E eu, o nosso partido, estamos na federação com o partido que o governador é filiado, e nós vamos estar apoiando ele na sua reeleição, porque a gente acredita que o estado precisa continuar nesse desenvolvimento sustentável, essa questão da indústria, né, que temos empregos aí, a questão da celulose, a bioceânica que está vindo aí, a galope. Eu acredito que o estado vai ter assim uma performance ainda melhor nesses próximos anos, e nós estaremos juntos aí na nossa reeleição para estadual, na expectativa de que vamos dar continuidade nesse trabalho que a gente tem feito ao longo desses mandatos.
Professor Rinaldo Modesto, do União Brasil, deputado estadual, muito obrigado pela sua presença aqui na Massa FM, viu?
Obrigado, Bruno, obrigado, João, a todos os ouvintes, e é com a União que a gente consegue desenvolver e alcançar os nossos objetivos. Obrigado, bom dia a todos.
Bom dia. 7:33, eu vou para um intervalo rápido e volto já já. A partir de agora, você da região sul do estado fica com a programação local da Massa FM de Dourados. Eu volto ao vivo para Campo Grande e também para Três Lagoas. Segura aí, voltamos já.
O MS é massa.
Osso fazer aquele churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de
semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua. Massa.
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
Eu amo ser massa!
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que, que a senhora está achando, dona Maria?
Fiquei fazendo. Aí já eu queria ir para me atender logo. Dona Maria, tudo tem calma.
Mas agora já atendeu.
Agora já atendi.
Já está com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Eu só ouço a Massa FM.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Procurando qualidade, procedência? Procurocar é referência.
A minha rádio é massa.
Eu já comprei nas lojas parceiras. Estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na casa dos meus sonhos.
Domingo, dia 26, na Avenida Afonso Pena, ali na Cidade do Natal. A partir das 14h, tem a grande final da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. É para você que já participou e está a um passo de ganhar a sua Casa dos Sonhos. Ou para você que não participou, mas quer passar uma tarde em família, com brinquedos para criançada e muita música boa com Sócrates e Matheus, Rafa e Léo, o cantor Vitor e artistas convidados.
Casa dos Sonhos, Grupo RCN. É rádio, é TV. É jornal na internet. É conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.br.
RCN67.com.br.
Minha rádio é massa. Massa FM.
Massa FM, 7h38. Bom, já estamos de volta aqui no microfone aberto. Eu vou para a costa leste do estado, Akelly Martins, porque tem unidade móvel do Poder Judiciário que faz atendimento gratuito, viu? Nesta quinta-feira, e a Akelly tem os detalhes pra gente. Afinal, Akelly, quais são os serviços ofertados para a população através desta unidade móvel do Poder Judiciário? É o judiciário mais perto da população.
Exatamente, Bruno. É uma extensão
do fórum aqui de Três Lagoas, e o atendimento é específico para algumas demandas de menor complexidade. Nós estamos falando de divórcio consensual, regulamentação da guarda, pensão alimentícia, também a união estável, né, a conversão em casamento. Então, essas demandas que muitas vezes ficam paradas dentro do fórum, e essa unidade móvel, ela percorre vários pontos aqui de Três Lagoas em alguns momentos do mês para atender a população. E hoje é um dia que essa unidade, inclusive, já iniciou o atendimento a partir das 7 horas da manhã. Essa unidade está no bairro Novo Alvorada e realiza o atendimento na Escola Municipal Nelson Custódio de Oliveira. Atendimento começou às 7, mas segue até ao meio-dia. Então, as pessoas que precisam de algum tipo de auxílio dentro da equipe técnica do fórum, é só estar se dirigindo, se deslocando para esse atendimento. O atendimento, ele não precisa ser agendado, as pessoas que chegam ali recebem uma senha, são mais de